Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que isso está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Hirugaru yamina na kakao shi atakaku me no chigiri aishite yue ni me baeta kono hana kore kara saki o tozuraru de aru subete o dare ni mo jamasase no wa ken ni wa i kanai kara.
Fanfiction 21 apresenta Uma Radionovela de Gabriel Martins. Com as vozes de Franco Wolff, Andréa Jaguara, Marcial Faria, Claudiane Diano, Léo Oliveira, Júlia Capuano, João Gentil e Sidney Andrade. Estrelando Carol Lima como narradora, Felipe Cavalcante como Hercule Poirot e Fernanda Cortez como Miss Marple.
Aishite yue ni me baeta kuno hana kore kara saki o tozuraru de aru subete o dare ni mo jamasase no wa ken ni wa i kanai itsuka boku ga misete ageru hikari kagayaku.
Miss Marple em O Caderno da Morte.
Capítulo 1. Uma ligação misteriosa. 15 de março de 1935. Manhã. MPS, Metropolitan Police Service. Delegacia, posto de New Scotland Yard. A sala de descanso do posto de New Scotland Yard era um lugar pequeno com uma mesa de chá no centro, aparentando ser mais confortável do que realmente era. Miss Marple acabara de terminar seu testemunho para o seu último caso. Os policiais a agradeceram e, como de praxe, a sua já muito amiga Regina Linnery, secretária da delegacia, a convidou para uma xícara de chá. Era fim de tarde e a investigadora não pôde rejeitar. Ambas seguiram para a sala de descanso da delegacia, onde Regina pôs água para esquentar. Marple puxou uma cadeira e Linette fez o mesmo.
E Alfindar não era o cineasta excêntrico assassino? Estou embasbacada. E foram duas jovens assassinadas, então? Minha cara... Como que você chegou a essa dedução?
Linnery exclamou enquanto colocava a maçã desidratada na infusão do chá.
Ah, tenho um bom olho para detalhes, sabe? As unhas foram a chave de tudo.
Revelou a secretária enquanto se servia de uma xícara com chá, um cubo de açúcar, meio copo de leite e 3 gotas de limão.
As unhas? Não creio. Qual a ligação?
Ela era uma jovem dada à beleza, sabe? Lingeries, maquiagens e unhas muito bem feitas. A primeira garota encontrada tinha as unhas ruídas.
Explicou antes de beber um gole de seu chá.
Naquele instante percebi, aquele não era o corpo de senhorita Kinney. Logo depois, achamos outro corpo e todas as peças se encaixaram.
Regina Linieri não se continha de surpresa e admiração. Quando estava prestes a perguntar à detetive aspirante mais sobre o caso, um homem, baixinho e ostentando um grande bigode, adentrou na sala de descanso.
Bonjour, minhas adoráveis madames. Receio ter chegado tarde.
Cumprimentou ao tirar seu chapéu coco e acenar para Linieri e Marple.
Mas acabei de voltar do aeroporto. Mas finalizei um caso por lá.
Olá, senhor Poirot. Que prazer recebê-lo. Gosta de chá de maçã?
Indagou Linieri, enquanto abria mais um lugar na mesa e servia uma xícara de chá para o detetive belga.
Oh, merci, madame Linette. Infelizmente não disponho de tempo. Vim apenas pegar um copo de água.
Lamentou Poirot. Regina lhe serviu um copo d'água gelada que estava numa jarra sobre a mesa. Hercule Poirot sorveu o líquido rapidamente e devolveu o copo.
Merci. E, novamente, me perdoem por não ficar para a hora do chá.
Desculpou-se acenando com o chapéu antes de sair da sala de estar da delegacia. No momento em que Poirot saiu pela porta, Linieri se dirigiu a Miss Marple em tom de segredo.
Imagine, minha cara amiga, que esse distinto senhor descobriu um assassino também nesta semana. Foi um caso complicado. Uma mulher morreu num voo, a princípio por reação alérgica à picada de abelha. Depois, encontraram uma zarabatana em seu assento. Acredita? E como se não bastasse, o vil assassino tentou incriminá-lo. Não é uma grande piada? Os policiais acharam muito divertido esse absurdo todo.
Relatou Linieri enquanto ria consigo.
Ele foi acusado? Sendo um famoso detetive, imagino o quão ultrajante isso tenha sido para ele.
Sugeriu Marple com espanto. Linieri respondeu.
De fato, é muito absurdo. Mas ele só não teve que desvendar o crime como limpar o próprio nome. Impressionante, não é?
Declarou com pompa a secretária.
Mas que fim levou? Quem era o assassino?
Miss Marple arqueou as sobrancelhas e olhou para Linieri.
Oh, era o namorado da filha morta. Norman Gale. Ludibriando a jovem, ele matou a pobre senhora para ficar com sua fortuna. E acredita que, ainda que o caso tenha sido resolvido, o criminoso conseguiu fugir? Contudo, creio no bom serviço dos nossos honrados policiais londrinos.
Eu ficaria mais preocupada se um assassino do qual eu descobrisse o crime fugisse e estivesse à solta.
Insinuou a investigadora. As duas foram interrompidas por um telefone tocando.
Telefonema para Miss Marple.
Miss Marple observou duvidosa, pois não era uma grande entusiasta das novas tecnologias. Diferente de sua velha amiga, a Condessa Violet Crowley, ela não chegava a ter pavor do telefone ou não fazer ideia de como lidar com tal dispositivo. Há cerca de 10 anos, Crowley se receava até de luz elétrica. Marple gargalhou desses fatos em sua temporada na Downton Cottage, da amiga. Entretanto, a investigadora ainda sentia certo receio ao atender o telefone. Preferia a boa e velha conversa olho a olho ou até mesmo trocar cartas.
Me dê uma licença, Miss Linette.
Miss Marple largou a xícara que segurava e a deixou na mesa com delicadeza. Miss Marple se levantou e saiu da sala de descanso e foi até o telefone. A assistente de Linette estava segurando o pesado dispositivo de metal. Miss Marple o segurou e o colocou contra o rosto.
Alô? Miss Marple na linha.
Alô, Dona Marple?
Questionou um rapaz angustiado e nervoso. Embora desconhecida, Marple podia notar a respiração ofegante naquela voz.
Quem gostaria?
Eu não sei se lembra de mim, eu sou Felipe, o filho da doutora Maria Wolf.
Ela reconheceu o sobrenome na hora. Wolf. Sua dentista há mais de 30 anos. Lembrava vagamente de Felipe. Quando o viu pela última vez, há uns 5 anos, era um adolescente muito extrovertido.
Hoje em dia já deve ser um homem feio,
pensou.
A que devo a honra, Felipe? E sua mãe? Está tudo bem?
Não se preocupe, nada aconteceu com ela. Na verdade, eu é que preciso de ajuda.
Disse agora mais calmo.
Para quê?
Eu preferia dizer pessoalmente. Como eu precisava conversar muito com a senhora, eu liguei para sua casa e ninguém atendeu. Então eu presumi que estaria na delegacia.
Meu jovem, você está bem?
Foi então que Marple ouviu outra pessoa conversando com Felipe. Em seguida, o rapaz pareceu se afastar da ligação para responder. Apesar de abafada pela distância, ela foi capaz de compreender o que Felipe dizia àquela segunda voz.
Não conte, eu sei o que eu tô fazendo.
Protestou antes de prosseguir o diálogo com a investigadora.
Sim, eu acho que eu tô bem sim. Enfim, a senhora pode vir ainda hoje, daqui a uma hora. Eu acredito que tem aqui um caso que somente a senhora poderia resolver. Por favor, venha rápido.
Suplicou o filho da dentista ao passo em que encerrava bruscamente a chamada telefônica. Miss Marple ficou intrigadíssima com aquela ligação. Rapidamente despediu-se de Lynette e chamou um táxi. A casa da doutora Wolff era muito bem localizada, num bairro próximo ao do da delegacia. Era um imóvel razoavelmente grande. Apesar do jardim diminuto, possuía 2 andares. No inferior ficava a clínica, no superior, a residência. Ao chegar na entrada do local, Miss Marple reparou que a porta estava semiaberta. Não fosse o desespero do jovem Wolff, ela teria batido ou anunciado sua chegada. Mas não tinha tempo a perder com essas formalidades. Afinal, Felipe poderia correr risco de vida naquele momento. Optou por, então, só empurrar a porta e entrar.
Estamos apresentando Miss Marple em O Caderno da Morte.
Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco. Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me ouvir e me dá um biscoito. Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa. Entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual, editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics, e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa.
Está ouvindo?
É a música do clube de leitura que faço parte. Ouve só.
É só entrar no grupo, bem-vindo, discutir com as manas. Vem, sim, sua leitura vai ser melhor ainda. Nos joguinhos, às vezes, você tem 2 meses. Como rir que é só ficar. Se você quer fazer parte do clube do livro, você quer mergulhar e dá só vir comigo. Entra aqui, vem votar. E quando escolher, se esforçar. Vamos ler e anotar. Pra vir discutir.
A apresentar Miss Marple em O Caderno da Morte.
as luzes estavam apagadas. Um único feixe de luz do sol poente iluminava um longo corredor repleto de portas. Ao abrir uma delas à direita, deu-se conta de que a recepção do consultório estava completamente vazia. Mais adiante, seguiu em direção ao escritório, à esquerda. O silêncio parecia absoluto. De repente, uma brisa o rompeu e o tilintar de cristais de abajur ressoava desconfortável em cada canto daquele local. Marple julgou prudente procurar alguma defesa em sua bolsa. Tinha consigo só um abridor de cartas. Era pontudo e não muito afiado, mas poderia ser útil. A porta do escritório estava escancarada, já as cortinas fechadas, obscurecendo o ambiente. Sobre uma pilha de livros em uma escrivaninha, um castiçal prateado luzia uma única e muito bem-vinda vela. Tateando na escuridão do ambiente, ela subitamente notou uma silhueta estendida de bruços sobre o móvel.
Por favor, que tenha apenas desmaiado ou esteja num sono profundo, suplicou a si mesma.
Infelizmente, a realidade diante da investigadora parecia não ter atendido às suas súplicas. Com a ajuda do castiçal, conseguiu reconhecer aquele rosto juvenil. Embora já barbado e alto, as feições não mentiam. Era Felipe Wolff. Seu olhar era pétreo e vazio. As pupilas estavam dilatadas.
Oh, meu Deus, pobre rapaz, tão novo.
Suspirou, enquanto buscava qualquer sinal de vida no pescoço do jovem Wolff. Não havia um batimento sequer. O calor já havia deixado o corpo. Ela então retornou até a recepção, onde tentou ligar para a delegacia. O telefone, porém, estava mudo.
Não há dúvidas de que o assassino já estava longe, provavelmente fugido de alguma perseguição. Antes disso, decidiu me contar ou mostrar algo com esta cena.
Refletiu ao tentar em vão ligar a luz. Se conformou com a luz do castiçal. Ao voltar para o escritório, começou a reparar com mais atenção a cena do crime. As já rígidas mãos de Felipe guardavam duas folhas de papel. Ao lado, uma maçã repousava solitária num cesto de frutas. Sua casca brilhante e carmesim havia sido rompida pelo que parecia ser uma marca irregular de mordida.
Essa dentada parece feita por um cão de grande porte ou algo do tipo. No entanto, os Wolffs não têm cães. Se não me falha a memória, sequer poderiam ter, devido a uma forte alergia a pelos de animais.
Concluiu. Miss Marple puxou cuidadosamente as folhas das mãos do corpo. A primeira estava completamente vazia. A outra guardava uma enigmática frase. Aquilo em comum entre mães, dentistas e assassinos em série. Abaixo da frase, figurava uma lista de nomes e descrições.
Madame Gisele Morisson, no dia 10 de março de 1935, será picada por uma abelha dentro de um avião. 2 minutos e 40 segundos depois, terá uma parada cardíaca.
Leu Marple.
5 dias atrás, este é o caso de Poirot e do assassino que havia fugido.
Continuou lendo a lista. Os 4 nomes seguintes datavam mortes em diferentes horários, de 16 de março até 19 de março. Uma por dia.
Parece mais uma lista de afazeres. Seria de Felipe ou de quem o perseguia?
Subitamente, as tábuas do chão do escritório começaram a ranger.
Mais um jogador oficialmente no tabuleiro. Humanos são tão interessantes.
Refletia entre risos secos uma misteriosa voz rouca. Apavorada, a aspirante a detetive se virou e se deu conta de que havia alguém atrás de uma grande estante de livros.
Ei, boa senhora. Teria mais maçãs?
Indagou a voz ao se aproximar da luz de vela bruxuleante. Miss Marple sentiu seu coração disparado como nunca. Hesitante, tentou alcançar sua bolsa, mas a havia esquecido na mesa do telefone. A silhueta sombria era um pouco mais visível sob a lume do castiçal. Ainda assim, seus contornos pareciam ligados à penumbra do local. Era alta, certamente com mais de 3 metros. Seu corpo era esguio e possuía ângulos bizarros. Trajava vestes pretas, talvez de couro, e possuía dedos longos e pontiagudos, como garras. Ao fitar aquele ser, ela compreendeu finalmente o que estava diante de seus olhos.
Um demônio! Meu bom Jesus, me salve!
Berrou.
Demônio. É desse jeito que me chamam aqui no Ocidente.
interrogou confusa a criatura enquanto abandonava por completo a sombra da estante. Dessa forma, Miss Marple conseguia enxergá-la com mais nitidez. A pele, pálida como de um cadáver. Uma boca enorme cheia de dentes afiados. No lugar do nariz, fendas irregulares. Os olhos, amarelos e vidrados, tinham pupilas avermelhadas. Seus cabelos eram desgrenhados e azulados.
Na verdade, prefiro Deus da Morte, pois eu sou um Shinigami.
A investigadora balbuciou, prestes a desmaiar.
Shinigami?
Sim, mas pode me chamar de Yuki.
Você veio me matar?
Perguntou hesitante aquela criatura.
Ah, não, não. Pode relaxar, vovó. Vim por conta do Caderno da Morte.
Esclareceu Hulk, enquanto apontava para aquelas páginas, que ainda estavam sobre as mãos de Miss Marple.
Apresentamos Miss Marple em O Caderno da Morte, capítulo 1. Não perca na semana que vem o capítulo 2, intitulado Conversas de um Funeral. Miss Marple descobre mais sobre as regras do Caderno da Morte. Também vai ao funeral de Philip Wolf, onde descobre informações inquietantes sobre o passado do jovem rapaz. Não perca, no feed do Estação 21.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.